Bem, irmãos, hoje vamos continuar então com o estudo de Eclesiastes. Na última sessão, completámos até ao versículo 6 e hoje vamos continuar com o versículo 7, até possivelmente ao versículo 7 do capítulo 12. Ora, esta secção inicialmente está a dizer que precisamos de manter bem conscientes um certo equilíbrio entre dias bons, dias alegres que possamos estar passando e ao mesmo tempo estar ter uma reflexão dos dias difíceis e vindouros que estão por vir. Ou seja, por causa da nossa idade, ou por causa dos anos, dos tempos em que vivemos, e também ter bem um pensamento bem ativo, ter uma reflexão bem consciente de que haverá um julgamento divino ao fim disto tudo. E isto, por um lado, nos dá uma certa esperança, porque sabemos que Deus é justo e que haverá um julgamento dos iníquos. E por isso vemos que estes versículos aqui, a começar do versículo 7, introduzem um princípio que devemos lembrar sempre do nosso Criador, particularmente quando somos jovens. Por exemplo, se lermos Eclesiastes capítulo 12, versículo 1, começa, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. E por isso precisamos que é bom começar a uma idade jovem a lembrar e a ter cuidado na nossa vida, o que fazemos, porque evitamos muitos outros problemas na vida se tivermos cuidado quando somos jovens. Então, começando a ler então no versículo 7 e 8 de Eclesiastes capítulo 11, diz: doce é a luz e agradável aos olhos ver o sol. Ainda que o homem viva muitos anos, regozije-se em todos eles. Contudo, deve lembrar-se de que há dias de trevas, porque serão muitos. Tudo quanto sucede é vaidade. Aqui vemos que precisamos nos estar alegre, porque diz: doce é a luz, é bom ter vida e estar a viver, é bom termos saúde, é bom estarmos a viver, é bom ver o sol, isto é uma referência a ter boas experiências na vida, particularmente antes dos dias maus. Isso é bom. Aqui vê-se uma atitude positiva do lado de Salomão, quando escreveu esta parte, e depois, lendo no versículo 8, diz: ainda que o homem viva muitos anos, regozije-se em todos eles. Contudo, deve lembrar-se que há dias de trevas, porque serão muitos. Haverá dias de trevas, haverá dias difíceis. E por isso é preciso estar ciente disso, que haverá dias difíceis. E nem todos os dias são dias bons, mas haverá. E por isso, lembra-se que antes disso, desses dias maus, lembre-se de apreciar o que é bom. Mas depois, no versículo 9, diz: alegra-te, jovem, na tua juventude. Recreia-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfazem o teu coração e agradam aos teus olhos. Sabe, porém, que de todas estas coisas Deus te pedirá contas. Assim, está falando ao jovem, lembra-te que haverá um julgamento. E por isso, por um lado, continua a falar de uma maneira positiva, porque diz: recreia-se o teu coração nos dias da tua mocidade. E por isso, É mesmo possível uma pessoa estar alegre, mesmo sabendo que vai envelhecer, e por isso, por um lado, é uma alegria, digamos assim, de inocência, fazer o que dá alegria hoje, para que seja alegria amanhã e sempre. Uma coisa que sempre disse aos meus filhos: hoje à noite você vai fazer uma coisa, vai a uma festa, ou seja o que for. Faça uma coisa que é uma alegria hoje, mas que vai ser uma alegria amanhã também. Quer dizer, que não vai ter dores de cabeça amanhã porque fez uma coisa errada hoje. Por isso, ter uma alegria, mas de uma maneira inocente, uma maneira que não é pecaminosa, para não ter dores de cabeça amanhã e depois. Ora, algo que uma pessoa faça que aparentemente dá alegria temporariamente, mas que amanhã não é alegria, depois de acordar é só problemas e dificuldades, isso então não é uma alegria real. Por isso, como jovens, a mensagem aqui é: não abusem esta oportunidade de alegria. Aprecie a sua vida com uma perspectiva de que haverá uma eternidade. Haverá uma eternidade. Agora, continuando aqui, Salomão agora aproxima-se com umas frases que podem ser entendidas como um certo ponto negativo. Porque algumas pessoas dizem: porém, tem cuidado, porque Deus te pedirá as contas. Algumas pessoas dizem: olha, é negativo. Falando aqui também, diz que há os dias das trevas, no versículo 8, dias das trevas. É uma coisa negativa. Algumas pessoas dizem, mas não quer dizer que sejam dias da morte. Sim, pode ser, mas não é necessariamente. Mas seria dias de dificuldade. Ora, vemos que, por exemplo, se lermos em Eclesiastes capítulo 8, versículo 12, vou ler Eclesiastes 8, versículo 12: ainda que o pecador faça o mal 100 vezes e os dias se lhe prolonguem, eu sei com certeza que bem sucede aos que temem a Deus. Aí vê-se que Salomão sabia que haveria um dia de juízo, um dia que havemos de dar contas, e é bem possível que ele entendia a possibilidade de haver uma ressurreição. E por isso diz assim: alegre-te. A palavra aqui, alegre-te, no versículo 9, também poderia ser uma palavra semelhante a tem bom ânimo, tem bom ânimo. Em Mateus capítulo 6, versículo 33, vê-se aqui uma expressão semelhante, no ponto de ter bom ânimo. Mateus 6, versículo 33. Buscai, pois, em primeiro. Não, eu tenho aqui uma citação errada, de certeza. Porque aqui está a dizer: buscar primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e estas todas as coisas serão acrescentadas. Não era o versículo que eu estava procurando, mas é um que menciona que Jesus Cristo tinha ânimo, estava com bom ânimo, embora tivesse várias dificuldades. Bem, continuando, não podemos ficar desencorajados, porque Jesus Cristo venceu. E nós, por isso, precisamos de receber esta coragem de Jesus Cristo, porque ele venceu. E por isso podemos ser vencedores. E igualmente a juventude será vencedores se fizerem as coisas corretas. Por isso é que diz, lembra-te que Deus te pedirá as contas. Sim, nós temos livre arbítrio, mas temos que prestar contas. Em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 22, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 22, vê-se aqui Paulo escrever ao jovem Timóteo, 2 Timóteo 2, versículo 22, foge, outro sim, das paixões da mocidade. Segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. Aqui vê-se que ele está a dizer ao jovem evangelista, cuidado com as paixões da mocidade, com estas, digamos assim, estas prazeres incorretos que são muito fortes na juventude. E por isso, aqui o Salomão está a dizer, haverá um período que vamos ter que prestar contas. Ora, isso não quer dizer que Deus nos quer condenar, porque Deus quer nos abençoar. Ele quer que nós estejamos alegres e tenhamos alegria. Mas o juízo é para nos ajudar a ficar no caminho. O juízo também é para o bom. Por exemplo, no último versículo deste livro de Eclesiastes, no versículo 14 do capítulo 12, diz, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. E por isso, até as boas obras vão receber um juízo. O que isso quer dizer? Quer dizer que, se são más obras, vai haver consequências. Mas se são boas obras, vai haver recompensas. Até o pecador, aquele que faz coisas erradas, pode ser perdoado se houver arrependimento. O que aí traz uma certa esperança. Por isso, aqui vemos que Salomão está a dizer, toma cuidado, faz o que se deve fazer corretamente, para o teu bem, porque Deus te quer abençoar. A lei de Deus, os princípios de Deus, são os caminhos da alegria. Vejam, por exemplo, Provérbios 29:18. Provérbios 29:18. Não havendo profecia, o povo se corrompe. Mas o que guarda a lei, esse é feliz. Guardar a lei dá felicidade, dá alegria. Não havendo profecia, isto é, algumas traduções dizem, não havendo visão, o povo se corrompe. Porquê? Porque não estão a ver que vai haver um juízo, não estão a ver o ponto final. Mas aquele que guarda a lei, esse é feliz. Há outros salmos que indiretamente também estão a falar que a lei de Deus dá alegria. Na verdade, o Salmo 119, que talvez seja, ou não é talvez seja, mas acho que é o capítulo mais longo da Bíblia. Mas certeza que é o salmo mais longo de todos os salmos, 119, que é basicamente falando acerca do valor da lei de Deus. No versículo 1 diz: bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Veja também o Salmo 112, versículo 1. 112, versículo 1. Aleluia! Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. Visto que Deus nos julga baseado na sua lei que traz felicidade e alegria, então sim, podemos facilmente concluir que Deus só nos quer ver alegres, contentes, felizes. E por isso, esse é o parte do grande plano de Deus. Vemos que no mundo para lá do milênio não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento, não haverá mais lágrimas, não haverá mais choro. Porquê? Porque vai haver alegria eterna. Isso é o que o Senhor nos quer dar. Ora, continuando então a ler em Eclesiastes, no capítulo 11, vamos agora ler o versículo 10. Afasta, pois, do teu coração o desgosto e remove da tua carne a dor, porque a juventude e a primavera da vida são vaidade. Por isso, evita estas situações negativas que fazem com que você não esteja alegre. Por isso, afasta o desgosto. Evita coisas ou pensamentos negativos. Sim, devemos de suspirar e gemer pelos problemas que existem à volta de nós no mundo. Vejam comigo, se faz favor, em Ezequiel, capítulo 9, versículo 4. Ezequiel, capítulo 9, versículo 4. Falando de um período aqui do tempo do fim, e aqui, quando vemos estas coisas terríveis à nossa volta, nesta profecia diz: passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com sinal a testa dos homens que suspirem e gemam por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Hoje em dia, estamos numa situação desta, em que há tantas coisas terríveis à nossa volta, que temos que suspirar e gemer por causa dos pecados que existem à nossa volta. Também em Mateus, capítulo 5, versículo 4, uma das bem-aventuranças, no Sermão do Monte, Mateus 5, versículo 4, diz que bem-aventurados são os que choram, porque serão consolados. Isso é aqueles que estão de luto, que têm uma certa tristeza. Vejam também a Isaías 53. Isaías 53, que é uma profecia acerca de Cristo. E no versículo 3, Isaías 53, versículo 3 diz: Jesus Cristo era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer, sabe o que é sofrimentos e doenças. E por isso vê-se que era um homem de dores. Sabia o que era ter dores e sabia o que é sofrer. Mas, voltando a Eclesiastes 11, versículo 10, quando diz: afasta, pois, do teu coração o desgosto e remove da tua carne a dor, é que não devemos estar continuamente num estado mental e emocional lamentando e estando deprimidos. E por isso, precisamos de afastar, precisamos de ter uma maneira de reduzir esses gostos. E uma das maneiras de reduzir esses gostos é parar de fazer o errado. Está claro, sabemos que muito do sofrimento que existe à nossa volta não é necessariamente por nossa culpa. É por culpa de outros que pecaram e causaram esse sofrimento que afeta o resto da família ou o resto daqueles seus amigos. Mas devemos de tentar reduzir esses gostos. Devemos de tentar reduzir esses pensamentos de depressão. E por isso aqui diz, afasta, pois, do teu coração o desgosto e remove a tua carne a dor. Porque a juventude e a primavera da vida são vaidade. Isto é tudo por um período temporário, mas aprecia e tem um bom período de alegria, enquanto há tempo para isso. Por isso, devemos, como jovens, uma das maneiras de descartar ou reduzir desgostos é não fazer coisas que vão criar problemas e desgostos na nossa vida. Por exemplo, fazer coisas que não vão destruir o nosso corpo físico, fazer coisas que são mesmo loucuras. Perdão, e por causa dessas coisas que a juventude possa fazer, uma pessoa aleija-se, ou fica aleijada, ou fica machucada. E às vezes isso afeta a vida deles para sempre. Também pode ser coisas mentais. Por exemplo, coisas que viram. E se podem evitar ver coisas más, evitem. Porque isso vai causar desgosto, grande desgosto na sua vida. Vai produzir dores. Essas dores, perdão, como disse, podem ser físicas, podem ser mentais e, se for pecado, podem ser espirituais. Agora, continuando no capítulo 12, do versículo 1 a versículo 7, vemos aqui que lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os dias maus. Ora, lembra-te do teu Criador antes que fiques, por exemplo, idoso, ou antes que os dias maus venham. Talvez Salomão tivesse pensando acerca da sua própria situação. Conforme ficou mais idoso, começou a ver que fez coisas, muitas coisas erradas, e algumas delas não podia andar para trás. Ora, nós esperamos, desejamos, que Salomão se tenha arrependido, mas não se sabe de certeza se ele se arrependeu ou não. Deus quer que sim, que ele tenha arrependido, porque Deus quer que todos cheguem ao arrependimento. No entanto, continuando a ler aqui, no versículo 1 do capítulo 12, está aqui um ponto interessante. A palavra Criador. Lembra-te do teu Criador. Em hebraico, esta palavra está no plural. E por isso, traduzindo literalmente o que está em hebraico, seria lembra-te dos teus criadores. Ora, sabemos que a palavra Deus, por exemplo, em Gênesis, é a palavra hebraica Elohim, que é o plural de El, Elohim. Por exemplo, em Gênesis, capítulo 1, versículo 26, vejamos então em Gênesis, capítulo 1, versículo 26, também disse Deus, Elohim, que é o plural de El. Por isso também poderia ser traduzido os dois seres que eram Deus, que era aquele que veio a ser o Pai e aquele que veio a ser o Filho, que é conhecido como o Verbo. E depois diz, façamos, plural, o homem à nossa imagem, plural, conforme a nossa semelhança, plural. Vê-se aí um ponto muito importante acerca do Pai e do Filho. Veja também em Gênesis, capítulo 3, versículo 22. Gênesis, capítulo 3, versículo 22. Então disse o Senhor, Yahweh, ou seja, Jeová, que significa eterno, o eterno, Deus, Elohim, plural, os eternos seres da família Deus. Eis que o homem se tornou como um de nós. Como um de nós. Uma vez mais, vê-se estes pontos aqui, de vez em quando, na Bíblia, a explicar a natureza de Deus e como o Pai e o Filho estavam presentes na criação e como o Pai criou tudo através do Filho. Isso é o que lemos em João capítulo 1, João capítulo 1, versículo 1 e 2. Sim, está claro, inicialmente, nesse momento, o Pai não era Pai, o Filho não era Filho, mas, quer dizer, o Altíssimo criou tudo através do Verbo, e o Verbo se fez carne, e vem então a ser o Filho, ou como chamamos agora Jesus Cristo. No princípio era o Verbo, João capítulo 1, versículo 1. E o Verbo estava com o Deus, o Pai. E o Verbo era Deus, era desse género de seres. Ele estava no princípio com o Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, do Verbo. Isto é, o Pai criou tudo por intermédio do Verbo. E sem ele, sem o Verbo, nada do que foi feito se fez. Em Efésios, capítulo 3, versículo 9, Efésios, capítulo 3, versículo 9, e se lermos isto na Almeida, Corrigida e Fiel, diz que e manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos, oculto em Deus, que criou todas as coisas por Jesus Cristo, como está escrito na Almeida, Corrigida e Fiel, nos Origitos, em grego, originais, na maioria dos manuscritos. Por isso, vê-se aqui que foi, criou todas as coisas por Jesus Cristo. E por isso, voltando então aqui a Eclesiastes, capítulo 12, versículo 1, lembra-te dos teus criadores, do Pai, que criou tudo através do Filho, nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirás, não tenho neles prazer. Agora, vejamos aqui a palavra lembrar. Lembrar é mais do que simplesmente um ato, digamos assim, mental de lembrar. Mas lembrar aqui significa a necessidade de haver uma ação. Requer uma ação. Não é só lembrar, mas é atuar, basicamente, no que sabes, no que te lembras, antes que venham os dias maus. Vejamos, por exemplo, o caso aqui da da Ana, em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 19. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 19. Primeiro Samuel, capítulo 1, versículo 19. Aqui vê-se a história, para ver o contexto, que esta senhora estava a orar e o sacerdote viu ela orar e pensou, olha o que é que se passa com ela, está bêbado ou o quê? E ela disse, não, estou a derramar a minha alma perante o Senhor, é o que diz no versículo 15. No versículo 13 estava a dizer, pensando que estava bêbada, estava embriagada. E então, o sacerdote aqui disse a ela, que não fiques triste, porque Deus te concederá o que estás a pedir. Então vê-se aqui no versículo 19, que diz assim, levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor e voltaram e chegaram a casa, a Ramá. Elcana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrando-se dela, o Senhor. Ora, não é uma questão de que Deus, se lembrou dela, que se tinha esquecido dela. Não. Lembrou-se desta promessa de que ia dar a petição de ter um filho. E por isso diz no versículo 20, ela concebeu. Por isso aqui o ato de lembrar não é simplesmente uma coisa mental, olha, estou-me a lembrar disso. Mas aqui em Eclesiastes, capítulo 12, versículo 1, lembra-te do teu Criador, ou dos teus criadores, é mais do que simplesmente lembrar. É uma ação. É uma ação. Realizando que haverá um juízo e que Deus nos pedirá contas, como lemos no versículo 9 do capítulo anterior, do capítulo 11. E por isso é importante, particularmente para a mocidade, para a juventude, de começar cedo a adorar a Deus. E Deus nos dará forças para o obedecer. Deus sempre nos ajuda. Seja jovem ou não, Deus nos ajuda. Vejamos alguns versículos aqui de um pouco de encorajamento. Em Tiago, capítulo 4, versículo 8. Tiago, capítulo 4, versículo 8. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós outros. Não diz, chegarmos a Deus e talvez Ele se chegará a nós. Não. Se nós nos chegarmos a Deus, Ele se chegará a nós. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. E aí Deus nos responderá. Deus nos dará a força. Deus nos dará a ajuda que necessitamos. Veja também em 1 Coríntios, capítulo 10. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel. E não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Certas pessoas estão a passar por provações muito difíceis, mas Deus está a ajudar essas pessoas, porque elas estão a manter-se fiéis, porque Deus é fiel. E aí está um ponto que nunca devemos perder confiança em Deus. Embora hajam dias difíceis, precisamos de ter esta confiança que Deus é fiel. E alguns de nós vamos ter que falecer na nossa fé. Isso lemos em Hebreus capítulo 11. Muitos faleceram na fé. Mas Deus os recompensará e os salvará. Veja também Hebreus capítulo 13. Hebreus capítulo 13. Versículo 5 e 6. Hebreus 13, versículo 5 e 6. Seja a vossa vida sem avareza. Contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Acho que para nós às vezes é difícil entendermos isso. Nós às vezes pensamos que sou tão pecador, ou somos, temos tantas coisas erradas, como é que Deus nos ouve? Mas Ele é o nosso Pai. Ele quer nos ouvir. De maneira alguma Ele nos deixará. Nunca jamais nos abandonará. Assim, afirmemos confiantemente: o Senhor é o meu auxílio. Não temerei que me poderá fazer o homem. Sim, Deus nos ajuda e nos ajudará. Por isso, começar cedo a obedecer a Deus é uma coisa boa, particularmente para a mocidade, para a juventude. E depois diz, ao fim do versículo 1 do capítulo 12, porque os anos virão em que dirás: não tenho neles prazer. A emoção da juventude se desvanece e começa a ter menos e menos entusiasmo pela vida fora. Isso acontece a muitos jovens. Mas isso é uma afirmação geral que permite vários graus de variedade, digamos assim, de pessoas, de experiência. Porque algumas pessoas que mantêm o seu entusiasmo até a um alto número de anos de idade, ou até uma velhice bem, bem avançada. E por isso é possível, como diz em Eclesiastes capítulo 11, versículo 8, diz assim: ainda que o homem viva muitos anos, regozije-se em todos eles. É possível de ter alegria através de todos os seus anos, mesmo quando uma pessoa está muito idosa. Mas, por isso, continuando a ler no capítulo 12, versículo 1, na maioria dos casos, muitas pessoas chegam a um ponto em que não têm prazer nesses dias, seja por causa de saúde, por causa de problemas, de dores, que os dias chegam a um ponto que não têm prazer. Já estão velhotes, não conseguem ver bem, não conseguem comer e mastigar a comida, não conseguem ouvir bem, seja o que for. E por isso, não têm o mesmo prazer que tinham quando eram jovens. Por isso, A juventude não se deve dar ao luxo de adiar a sua fé em Deus, em seu Criador, até que sejam mais velhos, não devem de adiar isso. Mas antes, versículo 2, devem de lembrar-se do seu Criador, ou Criadores, antes que se escureçam o sol, a lua e as estrelas do resplendor da tua vida. Ora, o que isso quer dizer? Antes que já não tenham esta força da vida, esta força, esta energia da vida, e tornem vir as nuvens depois do aguaceiro. Quer dizer que agora a pessoa já vê as coisas assim, a visão já está mais, está a ver as coisas como se fosse uma nuvem, já não vê assim tão bem, talvez seja um caso de glaucoma ou qualquer outra doença de idade. Vejam, continuando a ler no versículo 3. No dia em que tremem os guardas da casa, os teus braços, e se curvam, curvarem os homens outrora fortes, as tuas pernas, e se cessem os teus moedores da boca, por já serem poucos, e se escurecem os teus olhos nas janelas. Aqui está a falar de que, comparando com uma casa boa, uma boa casa, que está caindo em ruínas, conforme o tempo. E por isso está aqui os braços e as pernas estão a enfraquecer. A pessoa está a curvar-se, porque está a ficar idosa, anda assim um bocado curvada. Isso acontece também. E por isso é que diz aqui, não estejas curvado, mantém-te direito, mantém-te em pé. Diz assim, continuando a ler aqui, no dia em que tremerem os guardas da casa, seja os braços, as pernas, ficam enfraquecidas. Também fala aqui de cessarem os teus moedores da boca, por já serem poucos. Isto é, os dentes estão a perder dentes à medida que as pessoas envelhecem. Depois diz assim, por já serem poucos, porque estão a perder dentes, e se escurecem os teus olhos nas janelas, porque já não estão a ver bem, já não ouvem bem, os teus lábios, quais portas da rua, se fecharem no dia em que não puderem falar em voz alta, te levantares à voz das aves, e todas as harmonias, filhas da música, te diminuírem. Está aqui a falar então que já não. Os lábios que só estão a comer, só podem comer agora comidas bem passadas, macias. Já não estão a mastigar da mesma maneira que mastigavam, já não fazem o mesmo barulho. Não conseguem falar assim tão alto como falavam. Não estão a ouvir bem. Porque diz assim que levantar-se à voz das aves. Aves, pode ser que. Não estão a ouvir bem, é como, por exemplo, estão a fechar as portas para não ouvir barulho. Quando as portas estão fechadas, não se ouve barulho, é porque não estão a ouvir bem. Ou diz assim também, todas as harmonias, filhas da música, te diminuírem. Porquê? Porque já não ouvem bem. Ou não dormem bem, porque acordam cedo, porque se levantam à voz das aves. Quer dizer, é um período de idade. Depois, continuando no versículo 5. Como também quando temeres o que é alto e te espantares no caminho e te embranqueceres como floresce a amendoeira e o gafanhoto te for um peso e te parecer o apetite, porque vais à casa eterna e os pranteadores andem rodeando pela praça. E aqui vê-se então no versículo 5, tem medo das alturas, tem medo de perigos, tem medo de cair e quebrar um osso. A amendoeira estas pétalas da amendoeira têm, são esbranqueadas no cimo. E então as pessoas têm esta cabeça, como eu estou a ficar o cabelo branco todo. E vê-se assim esta idade em que o cabelo fica branco, embranqueceres, como floresce a amendoeira. E o gafanhoto, que te for um peso. Eu carregava malas, que era coisa fácil. Agora, uma mala já é muito pesada. Certos exercícios para mim já são muito fortes. Porquê? Porque os meus músculos já não funcionam como funcionavam. Quer dizer, as coisas tornam-se pesadas. Até um gafanhoto é pesado. Um gafanhoto é um animal muito leve. Depois diz aí também, e te perecer o apetite. Sim, já não tem o mesmo apetite que tinha. Porque vais à casa eterna. Sim, vais a caminho da morte. Não é que estejas para a casa eterna, que a sepultura é a casa eterna, não, porque há uma ressurreição, mas vais para a sepultura. E seria uma morte eterna, a não ser que Jesus Cristo morreu por nós e nos traz à vida, porque senão seria uma morte eterna. E por isso diz assim, lembra-te do teu Criador, ou dos Criadores, como mencionei, do versículo 1. E depois diz no versículo 6, antes que se rompa o fio de prata. Quer dizer, isto é tudo de lembrar antes que isto aconteça. O fio de prata, e que se espedaça o copo de ouro, e se quebra o cântaro junto à fonte, e se desfaça a roda junto ao poço. Possivelmente, um exemplo aqui de o fio de prata, talvez fosse os nervos na coluna vertebral, se despedaça o copo de ouro, seria o cérebro, ou o coração, e o cântaro junto à fonte, seria talvez o coração e as veias que se desfaçam se desfaça a roda junto ao poço. Quer dizer, o corpo vai envelhecendo e as várias funções físicas começam a se desgastar. E depois no versículo 7 diz, e o pó volta à terra, como era, e o espírito volta a Deus, que o deu. Aí vê-se que o corpo humano volta à terra, mas Deus guarda o espírito do homem até à ressurreição. Ora, no próximo estudo vou continuar desse ponto, a falar mais acerca do espírito do homem. E assim hoje concluímos o estudo desta noite, irmãos.